Pare um momento e ouça esta palavra. Pare o que você está fazendo, pois esta palavra pode curar, transformar, restaurar e edificar a sua vida.
Aqueles dias que a nossa reunião está mais vazia, porque é dia dos pais, então muitas mães, né, e muitos filhos estão em casa agora preparando uma comida especial e não vieram participar da nossa reunião. Mas depois eles vão comprar o CD e vão ouvir a palavra de Deus. Amém? Os pais são tão importantes. As mães são muito importantes também, claro, mas como é o dia dos pais, eu vou falar dos pais um pouquinho, só um minuto. Os pais são muito importantes. Sabe por que que pai é muito, muito importante? Porque Deus é chamado de pai. Eu sei que os politicamente corretos criaram uma Bíblia em que Deus é chamado de mãe. É claro que o amor de Deus é muito maior do que o amor de mãe e de pai, mas Jesus disse, quando você orar, você começa dizendo o quê? Pai, pai. Jesus disse lá em João 17 que ele veio revelar o nome de Deus. Moisés revelou um nome de Deus. Qual o nome de Deus que Moisés revelou? Eu sou o que sou. No original são quatro letras em hebraico, YHWH, ninguém sabe exatamente como se pronuncia, alguns falam Jeová, outros falam Yahvé, outros falam Yehovah, não é importante como se pronuncia, mas foi um nome que Deus revelou a Moisés. Jesus veio na nova aliança, ele disse, eu vim para revelar o teu nome, ou seja, não é esse o nome, porque esse nome tinha sido revelado. Qual o nome que Jesus veio revelar? Pai. Abba. Abba. Pai. Agora, o que que o diabo procura destruir mais na sua vida? A imagem do pai. Ele não importa se você tem uma imagem da mãe extraordinária, mas ele se importa muito com a imagem do pai. Por isso, aí no mundo, quem é que apronta? Normalmente é pai. É pai que abusa, é pai que abandona, que diz que vai comprar cigarro e nunca mais volta, é pai que troca a família por outra família, não é? Que abandona a esposa e a mãe dos filhos por outra mulher. Então, é o pai que espanca, normalmente o pai é que causa terror nos filhos, é o pai que fica bêbado, é o pai que usa droga, normalmente. Tem mulher que usa droga, tem mulher que fica bêbada, mas assim, proporcionalmente é muito pouco comparado com homens. Não é verdade? Então, por que que isso tudo acontece? Ah, porque o homem não presta. Não é natural, é espiritual. Isso tudo acontece porque o diabo quer destruir a imagem de Deus dentro de você. Para que você depois, quando você for orar, você não consegue se relacionar apropriadamente com Deus, porque em alguma medida, a imagem que você tem de Deus está relacionada à imagem que você teve quando era criança, do seu pai. Claro que depois que você se converte, Deus agora vai restaurar tudo isso na sua vida, mas uma certa medida ainda permanece, tem que ser renovado dentro de você. Por isso, é tão importante a posição do pai, do homem. Por isso louvamos a Deus muito pela sua vida, você que é pai. Amém? Porque você transmite, você é encarregado de transmitir uma imagem de Deus. Isso é muito poderoso, né? Normalmente homens não ligam tanto para esse negócio de dia dos pais. Tem mudado isso ultimamente, né? Alguns homens estão ficando mais maternais e estão cobrando mais isso. Mas normalmente o homem nem lembra que dia é dia dos pais. Eu só lembrei que hoje era dia dos pais ontem. Porque minha esposa falou, nós vamos comer lá na casa do meu pai, seu sogro. Eu falei, amém, vamos. Mas por que a gente vai comer lá amanhã? Porque é dia dos pais. Eu falei, aleluia. Nem estava lembrando. Nem as escolas também fazem tanto estardalhaço com o dia dos pais. Vamos ser francos. Dia das mães tem preparação, roupa especial, teatro, cantata, música. Dia dos pais tem o quê? Um cartãozinho, papai, nós te amamos. Quanto tem? Perguntei meu genro ontem, falei, escuta, sexta-feira teve alguma coisa para os pais lá na escola Videira? Mas não, nós chegamos lá, as crianças reuniram e falaram, papai, nós te amamos, e entramos no carro e viemos embora. Eu falei, muito, pai é assim mesmo. Não pode ficar instigando muito o pai a ficar chorando, né? Senão ele vai resistir. Então, normalmente é assim que acontece. É por isso que hoje eu nem vou pregar sobre pai. Não. Mas vou falar algo que todo pai precisa muito, porque você é o cabeça da sua casa. E você responde diante de Deus por tudo o que acontece na sua casa. Eu sei que tem muitas mulheres que hoje em dia são pai e mãe, né? Muitas mulheres viúvas, muitas mulheres divorciadas, muitas mulheres que foram abandonadas, e eu sei que não é fácil a vida para elas, mas Deus criou o homem para isso. O homem é o responsável. Nós sabemos que foi Eva que foi enganada, foi ou não foi, irmãos? Mas quando Deus veio conversar, com quem que ele falou? Com o homem, porque o homem é o responsável. O que acontece na sua casa, você é responsável, você é o guardião, você é o cabeça, você é o sacerdote. Sabemos que muitas vezes isso pode ser um peso para as mulheres que vivem sozinhas, mas não é para o homem, porque você foi criado para isso, você tem estrutura para isso. Mas para você desempenhar bem o seu papel, você precisa de fé. Hoje eu queria falar a respeito de fé. Quantos estão com o coração aberto para ouvir do Senhor hoje? Quero falar a respeito de fé. Mas antes, deixa eu responder algumas perguntas. Pastor Aloísio, minha filha de 6 anos tem me pedido para fazer aulas de capoeira. Na escola tiveram uma aula experimental e ela gostou muito. Não dei resposta, mas meu coração está aflito. A capoeira é só um esporte ou tem questões espirituais envolvidas? Minha filha é totalmente consagrada ao Senhor, mas me preocupa em dar uma criação muito legalista, porque ela ainda é muito pequena. Não pode um monte de coisas, não pode festa junina na escola, não pode boneca Monster High. Que é isso? Boneca Monster High? Até o nome me aterroriza. Não pode princesa, princesa também não pode? O que que pode? Não pode Papai Noel? Então, me preocupo em colocar um jugo em cima dela, jugo da lei, e tenho medo de apresentar um cristianismo a ela que seja apenas um monte de regras, e com o tempo ela venha se afastar. O que o senhor acha? E essa aula de capoeira? Acho que você é uma mulher sábia. Eu estou pensando que é mulher, porque que fala? Não, pela letra eu sei que é. Claro, uma é a letra da mulher, outra é a letra do homem, não é? Olha para cá, você é uma mulher sábia, e você tem entendido perfeitamente o espírito do Novo Testamento. Não é uma questão de proibir, não é uma questão de ficar criando leis, não toque isso, não olhe naquilo, não veja isso, não liga aquilo, não é? Porque a lei só faz aumentar a tentação e o desejo, não produz santidade nenhuma. Agora, é claro que quando se é criança, você vai protegê-la, mas para isso você não precisa dizer que o negócio é que você sempre quer colocar na conta de Deus, não é? Por que eu não posso fazer isso? Porque Deus não gosta. Mas Deus não gosta e você fica colocando na conta de Deus. Presta atenção, as coisas de si mesma não são nada, entende? Capoeira é só uma série de movimentos, como balé. O balé não é só uma série de movimentos rítmicos. Mas você acha que balé é de Deus, capoeira é do diabo. Mas é possível que uma mocinha vá dançar balé e se desvie da fé? É possível ou não? Sim. Então não é o balé em si, nem é a capoeira em si, nem é judô, nem é isso ou aquilo. Essas coisas de si mesma não são nada. Você precisa de levar sua filha ou seu filho a experimentar de Cristo. É isso que vai fazer diferença. Amém? Então você tem que mostrar para ele as coisas. Então, por exemplo, adianta proibir de ver televisão? Não, isso é um legalismo tolo. Mas você tem que explicar para ela, que tem 6 anos de idade, que tem certos programas que não são apropriados para ela. E tem que mostrar para ela que a televisão de si mesma não é nada. Nosso maior prazer é servir o Senhor. E ela vai entender que ela pode ligar a televisão se ela quiser, mas ela não precisa daquilo. Está entendendo? Não é fácil ensinar, demora, mas é possível. Internet. Você sabe, televisão, internet, cinema, música, que mais? Videogame, essas coisas todas, nós tendemos a aplicar a lei, dizer, não pode, pronto, acabou. Por que não pode? Por que não pode? Não vai fazer. Então, não haja assim com seus filhos. Amém? Explica para eles. Eles podem entender numa certa medida. Não é? Então, um videogame. É proibido jogar videogame, irmãos? Não pensa antes de responder. É proibido. Quantos aqui são livres em Cristo? Você é livre. Mas você não deve usar da sua liberdade para colocar lixo na sua casa. É assim que você tem que falar para o seu filho. Entende? Você diga para ele, é proibido comer comida de porco? Não. Você vai dizer para ele, se você quiser comer a lavagem, pode comer. Está ali no lixo, nós colocamos lá para levar para o porco, se você quiser comer, pode comer. Aí ele fala, ah, mas eu não quero isso. Eu falo, é a mesma coisa acontece com televisão, com música, tudo isso. Tem coisa que é lixo. Se você quiser comer, pode. Mas para que você vai comer uma coisa que é lixo? Tem coisas mais elevadas. Entende? Mostrando que tem algo melhor. Eu estou vendo todo um rebuliço no meio dos crentes com esse jogo que está na moda agora, Pokémon Go. Eu lembro quando as minhas filhas eram pequenininhas, quando foi lançado esse desenho animado do Pokémon, que tinha o Pikachu. Eu fui obrigado a assistir essas coisas. Você vê como ser pai não é fácil. E agora lançaram um jogo. E esse jogo é uma coisa, eu acho até interessante, porque tirou as pessoas de dentro do quarto, né, lá do escritório, e levou para a rua. Então tem uma certa vantagem, pelo menos está fazendo algum exercício. Mas o jogo de si mesmo não é nada. Mas alguém fala, é do diabo. Quem fala que é do diabo, está certo ou está errado? Está certo. Mas o que não é do diabo? Não, Rede Globo é de Deus. Não, não é não. Filme de Hollywood é de Deus. Também não é. Assuste-se. Ah, Discovery Kids, isso é de Deus. É do diabo também. Já vi cada programa no Discovery do inferno. Quantos já viram também? Eu já vi. O que mais? Olimpíadas, Olimpíadas é de Deus. Se fosse de Deus, não tinha briga e até morte dentro de campo de futebol. Então, nada disso é realmente de Deus. Mas tudo pode ser puro para os puros. Tudo pode ser santo para os santos. E você pode sair na rua procurando Pokémon se você quiser. Apesar que eu percebo que alguns estão com vergonha. Você vê ele andando com o celular, se alguém chega perto, ele... Crente é um problema legalista. Eu já fui muito legalista, você sabe. Quando eu me casei, eu era o suprassumo do legalismo. É minha esposa livre, ou mulher livre. Um dia, ela falou, vamos no cinema. Eu falei, como? Como que eu vou no cinema? Eu sou pastor, minha filha. Eu estava passando um filme, chamava A Lista de Schindler. Você vê que eu sou antigo. E o filme é o maior sucesso. E aí, tinha fila na porta do cinema. Em Goiânia não tinha tanto cinema que tem hoje, não. E naquela época tinha cinema no centro da cidade. Olha que coisa do Arco da Velha. Cine Casa Blanca. Alguém é dessa época? Goiás com a Tocantins? Ou era o Cine Ouro esse? E aí ela falou, nós vamos. Sabe o que eu fiz? Arrumei um chapéu. Para ficar disfarçado na fila. Olha que inferno. Por quê? Porque a gente ainda tem mentalidade legalista. Nós acreditamos que são essas coisas que nos recomendam diante de Deus. Não é o que você come que te faz santo. É o contrário. Você é que santifica a comida que você está comendo. Está me entendendo? Não é o dinheiro que você carrega que te faz santo, mas você santifica o dinheiro que você carrega. Esse microfone pode ser usado para falar palavrão, mas eu falo a palavra de Deus. Você é que santifica. Você é o que é o sal nessa terra. Você é que é luz neste mundo. Eu não vou me delongar muito, mas vou separar um dia para falar só sobre isso. Pastor Luísio, estou com uma dúvida sobre quebra de maldições hereditárias. Quebra isso na sua mente hoje. Em Atos, a palavra do Senhor diz que devemos nos arrepender e converter para que sejam cancelados os pecados. Sim, quando você crê no Senhor Jesus, por causa da obra da cruz, todos os seus pecados foram cancelados. Toda a dívida foi cancelada. Quantos creem? Digam glória a Deus. Pois bem, o arrependimento nos alcança normalmente em relação aos pecados pessoais, mas não em relação aos pecados dos pais e avós. Confessamos, mas não há realmente uma dor pelo pecado deles, e nem precisa de ter. O que você está seguindo aqui? Você está seguindo o Velho Testamento. O que o Velho Testamento diz? que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até terceira e quarta geração. Isso era na lei. A velha aliança passou. Você está agora na nova aliança. Ao invés de Deus visitar a iniquidade, o que, que Deus faz agora? Esquece a iniquidade. O que, que você prefere estar? Na nova ou na velha aliança? Eu prefiro a nova, que Deus esquece, a santa amnésia divina. Ele não lembra mais dos nossos pecados. Essa é a nova aliança. Se ele não lembra mais dos pecados, não tem mais essa história de maldição hereditária. Se teve no Velho Testamento, não tem mais no Novo. Porque o que, que diz lá em Gálatas capítulo 3, verso 21? Que Cristo nos resgatou do quê? Da maldição da lei. Você foi resgatado da maldição. Sabe qual era a maldição da lei? Era que o seu pecado passava para o seu filho e passava para o filho dele também. O castigo era para você, para o filho e para o filho do filho. Mas na nova aliança é o contrário. Você é abençoado. E a bênção de Deus alcança as suas gerações todas. Vem para a nova aliança. É possível que haja consequência do pecado familiar na vida de um crente? Então, creia na nova aliança. Essas coisas já passaram. Não tem mais esse negócio de você sofrer consequência de pecado do seu pai ou do seu avô. Bom dia, pastor. Compartilhe conosco a respeito de 1 Coríntios 5, verso 9. 1 Coríntios 5, verso 9, Paulo diz o quê? Já em carta vos escrevi, de novo estou advertindo, que vocês não se associem com alguém que, dizendo-se irmão, ele se diz irmão, mas não é. Refiro-me com isto, não propriamente aos impuros deste mundo, aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras deste mundo. Nesse caso, teria saído do mundo. Verso 11. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro. Presta atenção, não é o irmão que cai na impureza. Você às vezes é muito impaciente com as pessoas. Tem pessoa que cai na impureza, tem gente que é impuro. Qual a diferença? Se você faz de falar palavrão o seu estilo de vida, você é impuro. Se você faz da pornografia, da sensualidade seu estilo de vida, você é impuro. Se você deliberadamente veste uma roupa com a intenção de mostrar a sua coxa até as suas nádegas, você é impuro. Se você vê pornografia e acha normal, você é impuro. Então, um irmão não deve andar com você. E você está no lugar errado, aqui não é o seu lugar. É o que Paulo está dizendo. Ou avarento, quem é avarento? É o irmão que não dá o dízimo e ainda prega contra. Esse é avarento. Ele acha que Jesus morreu na cruz e ele agora não tem que dar nada. Paulo diz, não ande com esse cidadão, não é irmão. Aquele que converteu de fato, ele tem disposição de contribuir e de dar. Ele é generoso, Paulo está dizendo. Ou idólatra, quem é o idólatra? É aquele que se curva diante de imagens. Seja imagens religiosas ou imagens de Hollywood. Ou imagens da FIFA, é tudo o diabo do mesmo jeito. Se você põe um cartaz no seu quarto com a foto do Neymar, você é idólatra. Você é idólatra, talvez você não sabe disso, estou te contando. Você não deveria nunca colocar imagem de homens mundanos e carnais como referência para você. Cristo é a sua referência. E de Cristo você não vai também fazer imagem, porque nós não somos idólatras. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Depois diz mais, maldizente é o irmão que fala mal, que calunia, se diz irmão. Você sabe, eu não conheço nenhum ímpio que fala mal de mim, mas o que eu conheço de irmão, de pastor que fala mal de mim, é um negócio assustador. Assustador. Essa semana um irmão me mandou uma mensagem dizendo que no Facebook de um certo irmão estava escrito que nas minhas viagens para Israel todo mundo chega bêbado no hotel. E eu fiquei pensando, para que ele está falando isso? Primeiro que é mentira. Eu nunca fiquei bêbado na minha vida, né? Mas qual que é a ideia? É só caluniar, ser um maledicente. Então Paulo diz, não ande com esse tipo de gente. E também o beberrão, quem é o beberrão? É o que fica bêbado. Então se o irmão fica bêbado e acha que isso é bom e recomenda até para outros, não ande com ele, Paulo está dizendo. E por fim, se ele é um ladrão, se ele rouba, É terrível pensar isso, mas Paulo, quando escreveu a carta aos Efésios, e a igreja de Éfeso era considerada uma igreja madura. Paulo fala o quê? Para eles, no capítulo 5. Aquele que roubava, para de roubar, irmão. Você já viu pregando isso aqui domingo? Ô, irmão, você está roubando, para de roubar aí. Eu não falo isso aqui, porque para mim isso já passou entre nós. Mas Paulo tinha paciência até com esses, que ainda estavam roubando. Ok? Eu não sei se é isso que você queria ouvir, mas esse é o comentário que eu tenho para fazer. Se tem algo específico que você queria ouvir, precisa de me dizer. Pastor, como fica no encontro? Nós temos uma lista de quebra de maldição. No encontro é apropriado. Porque no encontro, eles não são crentes. Ainda. Ou pelo menos eu acho que não é. Porque o nosso encontro é para evangelizar. Assim como expulsar demônio, nós temos também reunião para expulsar demônio no encontro. Mas eles ainda não são convertidos, precisa de ser liberto. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Eu sei que às vezes chega no encontro, você trata a pessoa como se fosse irmão, mas ainda não é. Ele está num processo ali. E pode ser que no sábado à noite, domingo de manhã, ele nasça de novo. Ok? Mas antes disso, provavelmente ainda não. Então você pode fazer tudo isso. Pastor, quando o senhor era líder de célula, qual era o principal critério que você usava para levantar um líder? Olha, tem um livro, você pode ler, está lá na livraria, O Lugar do Líder de Célula. Lá fala as qualificações de um bom líder de célula. Agora, se você está querendo levantar líderes em treinamento, levanta todos os que querem. Simples. Se quer, levanta. Ah, mas tem muitas falhas. É isso, você vai cooperar com o Espírito Santo para abençoar ele, para ajudá-lo a avançar. Então, o critério primeiro e mais importante é quem quiser. Não foi isso que Jesus disse? Se alguém quiser vir após mim, esse é o primeiro critério. Anexa a si mesmo, toma a sua cruz. Mas a primeira coisa é se quiser. Então, ele tem que querer. Se ele quer ser um líder de treinamento, todo mundo que quiser ser líder, vai ser líder nessa igreja. Todo mundo que quiser ser pastor nessa igreja. E todo mundo que quiser ser enviado, vai ser enviado em nome de Jesus. E todo mundo que quiser casar, vai orar muito nessa igreja também. Ok? Tem muitos quereres, mas o querer ser líder está no nosso poder. Ok? Eu sei que com certeza ele deve ter muitos defeitos, né? Por isso está fazendo a pergunta. Outra pergunta sobre líder. Pastor, qual atitude tomar diante de um discípulo que fala muito mal da liderança, mas nunca assume que falou? Já propus para ele procurar outra liderança, mas ele não quer. Bom, se ele não assume que falou, então você talvez não tenha provas, evidências claras. Nesse caso, você tem que orar. Orar junto com ele para Deus manifestar se é verdade. Porque às vezes tem muita calúnia. Muitos irmãos não aceitam nenhum tipo de discordância. Se discordou do pastor Aloysio para alguns irmãos aqui, já é pecado para a morte. Entendeu o que eu estou dizendo? E não é bem assim. Então, o irmão acha, por exemplo, que não é legal... me fala aí uma bobagem qualquer. Hã? Acha errado ter livraria no prédio da igreja. Não, não concordo com isso. Isso é comércio na casa de Deus. Tá bom. É porque ele não sabe ainda o que é casa de Deus. Não é? E nem sabe o que é esse comércio que Jesus disse. Então, porque ele não sabe, ele discorda. Mas não quer dizer que ele é um rebelde contra mim. É preciso ter paciência com os irmãos também. Ok? Agora, se ele é maledicente, se ele calunia, se ele fala mentiras, aí já é maligno. Aí você precisa de orar para Deus mostrar. E Deus mostra. Deus mostra. Mas tenha cuidado, porque às vezes alguém pode estar falando dele e não é verdade. Então você precisa de saber a verdade. Se for verdade, então nesse caso ele tem que ser exortado. É, exortado seriamente. Quantos dizem amém nessa manhã? Amém. Ok, só mais uma, a última. Pastor, em Apocalipse, Jesus é chamado de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Porém, não é chamado de Deus dos Deuses. Sendo que Davi nos Salmos e Jesus também nos chamaram de deuses. Ok. Os irmãos andam fazendo teologia em casa. Ok, por que que... Eu entendi o seu ponto de vista. Você está dizendo que nós somos os reis. E é verdade. Jesus é chamado de rei dos reis. Por quê? Porque ele é rei sobre os reinos deste mundo? Também. Mas sabe qual é o motivo principal? É porque você foi feito reino e sacerdote. Então ele é rei dos reis, porque ele é o rei, e vocês todos são vice-reis na presença dele. Então ele é rei dos reis, ok? Agora, o texto está dizendo que ele é o Deus dos deuses. Por que que ele não é o Deus dos deuses em Apocalipse? Provavelmente para não trazer confusão na cabeça das pessoas, porque só há um Deus, ok? Só há um Deus. No entanto, lá nos Salmos somos chamados de deuses. Jesus também menciona esse trecho quando ele diz que o salmista nos chamou de deuses, com letra minúscula. Por que que você foi chamado de Deus com letra minúscula? Porque você é filho de... Quem é filho de Deus é o quê? Já ouviram aquele ditado? Filho de peixe é o quê? Filho de Deus é o quê? Deusinho. Filho do divino é o quê? Então, em vez de você ir para a procissão do divino, você fala, eu já sou divino, eu sou o divino júnior. Eu sou o divininho. Então, preste atenção. Você tem que levar a sério a verdade que você é filho de Deus. Isso não é uma ilustração bíblica, é uma realidade. Você é filho de Deus. Sendo filho de Deus, você é uma miniatura. Você não recebe os atributos incomunicáveis de Deus. Agora eu falei teologia com você, não é? Então, existem os atributos morais, que são comunicáveis, e os atributos eternos, que são incomunicáveis. Ou seja, quais são os atributos morais? Deus é bom, ele faz de você também bom. Deus é santo, ele passa para você a santidade dele. Amém? Mas Deus é todo poderoso, você nunca vai ser todo poderoso. Deus é onisciente, você nunca vai ser onisciente. Ok? Há certas coisas que só Deus é e vai continuar sendo. Mas você vai ser muito mais do que você é hoje. Quando você receber o seu corpo glorificado, vai ser melhor do que o melhor dos X-Men. Vai ser um negócio poderoso. Você não pode voar, vai voar naquele dia. Você vai passar pela parede, não é uma maravilha passar, você não precisa de abrir porta. Você vai passando, corpo glorificado. Nunca mais vai envelhecer. Você que fez 50 está chateado, né? Eu quero dizer para você que na glória você vai ter idade de jovem. Eu não sei quantos anos, eu creio que vai ser em torno de 30 anos. Todo mundo no céu tem em torno de 30 anos, porque foi a idade de Jesus glorificado. Então, é o ápice, é o auge, né? da maturidade, né? Da beleza humana, em torno dos 30 anos. Então, você que já fez seus 80, 90, quer dizer para você que vai mudar completamente. É preciso sonhar com essas coisas, né? Eu sonho com isso. Amém? Oh, Jesus poderoso. Hoje eu gostaria de compartilhar com você a respeito de fé. Existe algo que somente os filhos de Deus possuem: a fé segundo Deus. Você que se tornou filho, você quer agradar a Deus. É natural dos filhos que são amados. Filho que se sente amado quer agradar o seu pai. E a Bíblia fala então que você precisa de crer. Semana passada eu falei aqui como você pode permanecer debaixo do favor. Quantos estavam aqui? Eu falei para você um princípio muito importante. Nem todo crente permanece debaixo do favor. E eu mostrei para você o que é necessário para permanecer debaixo do favor. O que é o favor? Favor é que você em um dia faz o que o outro que não tem favor demora um mês. Favor é que as coisas vêm na sua mão sem esforço nenhum, enquanto para outros demanda uma vida inteira para tentar ter. Para você vem fácil, por quê? Você está debaixo do favor. Eu falei para você que o que tira o favor não é o pecado, ao contrário do que muita gente pensa. Pecado é muito ruim. Pecado não é a vontade de Deus para nós, pecado traz consequências. Mas não é o pecado que nos tira do favor, diz Paulo. Paulo diz lá em Gálatas 5, verso 4, que o que tira do favor é você confiar na justiça própria. É incrível, né? É justamente você achar que merece. É você achar que é melhor do que o outro, ou que tem o suficiente para ser abençoado. que não tem nenhuma razão para não ser abençoado, porque você acha que tem mérito próprio. Todo aquele que anda por esse caminho da justiça própria está andando ainda com base na justiça da lei, diz Paulo. E esses se desligaram de Cristo, decaíram da graça. Que coisa séria. Eu quero ficar debaixo do favor de Deus. Não, diga amém. Domingo que vem vou pregar sobre amém. Vou te ensinar por que você tem que falar amém. Não é picuinha minha, que alguns acham que eu tenho um problema especial na mente. Aí quando não ouço amém, eu me dá um trelelê. Não, não é para o seu bem. Para o seu bem. Quando você diz amém para algo, você está pela fé dizendo, eu me aproprio, eu recebo, é verdade, é para mim. Mas tem que ser ensinado, mas vai ser domingo que vem. Mas eu falei para você então que estar debaixo do favor é tão importante, mas, pastor, então a única condição para estar debaixo do favor é rejeitar a justiça própria? É a principal, mas hoje eu queria falar uma outra condição fundamental para ter o favor, é a fé. Quando você não crê, você desagrada. A fé é aquilo que atrai a Deus. Claro que santidade é importante, claro que santidade Deus ama, é claro que sem santidade também ninguém vai ver o Senhor, mas a fé atrai a Deus. Às vezes no meio de uma multidão como essa aqui, tem uma pessoa que atrai a atenção de Deus. Por quê? Porque o seu coração é um coração cheio de fé. A fé atrai a atenção de Deus. Você lembra daquela mulher que padecia com fluxo? 12 anos com fluxo de sangue. Uma menstruação que não passava por 12 anos. Diz a Bíblia, não vou ler com você, que aquela mulher sabia que Jesus ia passar, e ela então disse consigo, lembra dessa frase, ela disse, se eu apenas tocar na ponta da veste dele, eu vou ser curado. A Bíblia fala que ela então se embrenhou no meio da multidão. Ao fazer isso, ela quebrou a lei, porque a lei dizia que qualquer pessoa que padecia de fluxo não podia ficar no meio dos outros, ele tinha que ficar separado, e quando ele chegasse perto, ele tinha que gritar que ele era impuro, para que ninguém tocasse nele. Se aquela multidão percebesse que ela era impura, ela poderia ser apedrejada. Mas é interessante que ela tocou em Jesus. Quando ela tocou em Jesus, imediatamente o Senhor parou tudo, parou tudo. O que você acha que chamou a atenção de Jesus? Foi o toque dela? Não, foi a fé. Imediatamente ele parou a multidão, parou tudo e falou, quem me tocou? Quem teve fé aqui? Onde está a pessoa que ministrou fé aqui agora, liberou fé? Presta atenção, isso é que atraiu a atenção dele. Agora é interessante que quando ele encontrou a mulher, ele não repreendeu ela falando, ó, nunca mais faz isso, hein? Que coisa feia, quebrou a lei de Moisés, você não sabe que não pode embrenhar no meio do povo? Não, ele não falou nada sobre isso, ela quebrou a lei e mesmo assim foi abençoada. Quebrou a lei e mesmo assim atraiu a atenção de Deus. Para mostrar que não é uma questão de obra, não é uma questão do que você faz, não é uma questão de mérito, é uma questão de fé. Fé. Deus poderoso, como é importante, se eu pudesse marcar o seu coração, marcaria você com essa verdade. Você é crente, é chamado de crente, porque você crê. É isso que nós somos, crentes, porque nós cremos. Agora, nós não somos crentes como os da nova era. A nova era ensina a ter fé na fé. Entendeu? Então, quem é da nova era diz o seguinte, olha, não importa em que você crê. Você pode crer no que quiser. O que vai fazer diferença é a fé. Então, eles dizem, se você crê que esse monitor de TV vai te curar, creia. Eu só queria ver isso acontecendo com alguém. Não funciona, é bobagem. A Bíblia não fala de fé na fé, não é a fé nela mesma, é muito importante saber em quem você crê, porque é quem recebe, é quem se direciona a sua fé, que vai operar na sua vida. Não é uma questão da sua fé em si, é a questão dele, da vida dele, da presença dele. Quantos dizem amém? Eu queria mostrar para você que exercitar a fé é mais fácil do que muitos crentes imaginam. Não vou falar nada novo para você hoje. Por isso, não esteja aqui para ouvir algo novo hoje, mas venha aqui para se alimentar com a palavra hoje. Alimentar-se é tão importante quanto aprender. Mas são duas coisas distintas, ok? Certa vez, num programa de rádio, tinha um locutor criticando os pregadores, dizendo que pregar é inútil, porque os pregadores pregam domingo após domingo e nada acontece. E ele no final diz: as pessoas nem se lembram do que o pregador pregou domingo passado. E aí uma mulher ligou para a rádio, e ele atendeu ela ao vivo, e ela falou: olha, você falou que pregar é inútil, e que a gente não lembra do que foi pregado. Ela disse: mas pregação é como comida. Eu não lembro o que minha mãe fez de almoço há 20 anos atrás, nem me lembro o que ela fez domingo passado, mas eu sei que eu sou o que sou porque comi todos os dias a comida dela. Então a mesma coisa acontece com a pregação. Tem dias que a comida é especial, esse dia você lembra, não é verdade? Tem dias que você não se lembra, mas a intenção não é nem lembrar, é marcar o seu coração, é o seu coração sair daqui cheio de fé, para receber milagres, para receber graça, receber glória. Tudo depende de fé. Então, lá em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 13, a palavra do Senhor nos ensina como liberar fé, como exercitar fé. 2 Coríntios 4, 13 diz: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu cri, por isso é que falei, também nós cremos, por isso também falamos. Duas coisas importantes aqui. Primeiro, Paulo diz: tendo, porém, o mesmo espírito de fé. Paulo está dizendo, primeira coisa, que fé é um espírito. Fé não é uma fórmula. Não é uma fórmula que você tem que memorizar para poder aplicar nas circunstâncias. Não, fé é um espírito. Fé é espiritual. E Paulo diz: tendo o mesmo espírito de fé. De quem? Dos homens de fé do Velho Testamento. É o mesmo espírito de fé de Abraão, o mesmo espírito de fé de Davi, o mesmo espírito de fé de Samuel, de Elias. Todos esses homens tiveram fé. Paulo diz que esse mesmo espírito de fé foi colocado dentro de cada um de nós na nova aliança. Então, dentro de você já existe um espírito de fé. Isso faz com que a fé seja algo sobrenatural e até contagiosa. Sabe que fé contagia? Você chega na sua célula e de repente chega um irmão. Esse irmão está cheio do espírito de fé. Na hora que ele fala, o que acontece com o ambiente na célula? Fica permeado de fé. Todo mundo também se alegra e fala: é isso, nós cremos. Porque fé contagia. Mas incredulidade também contagia, porque é espiritual. Chega um irmão na célula para te falar 10 razões porque você ainda não é justo. O que vai acontecer com você? Você fica pesado, desanimado, e o ambiente da célula muda, porque aquilo é incredulidade. Então, é preciso ter um espírito liberado de fé. Ele já está em você, mas nem sempre é exercitado. Deus ama isso, Deus faz questão de observar isso. A Bíblia fala que o povo de Israel saiu do Egito, você conhece a história, e eles então saíram e foram para o Sinai. Do Sinai foram até um lugar chamado Cádiz Barneia. Lá em Cádiz Barneia já estava na fronteira com a terra prometida. Demoraram mais ou menos 2 anos para fazer esse trajeto, mas Deus os estava conduzindo. A Bíblia fala então, quando chegaram a Cádiz Barneia, eles mandaram espias. Deus não mandou espias, eles pediram para mandar espias. Foi mandado então um espia de cada tribo, 12 espias. Eles foram, eles voltaram, está lá em Números capítulo 13. 10 espias tiveram um relatório ruim. Projeta para mim, Números capítulo 13, olha lá os 3 últimos versículos. 10 espias tiveram um relatório de incredulidade. Olha o que diz: porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos olhos deles, gafanhotos. Esse foi um relatório, essa foi a confissão que eles fizeram de incredulidade. Mas 2 espias Josué e Caleb tiveram uma outra postura. Tiveram, a Bíblia fala, um outro espírito. Olha o capítulo 14, verso 24. Deus então disse que eles, por causa dos 10, presta atenção, os 10 contaminaram a nação toda. Os 10 contaminaram todo o povo. E todo o povo seguiu aqueles 10. Só 2 permaneceram contra a correnteza. Muitos irmãos têm muito receio de ficar contra a correnteza. Frequentemente eu recebo aqui mensagens dizendo: pastor, por que que só nós pregamos isso? Por que que só nós dizemos isso? Por que que só nós estamos seguindo isso? E eles ficam muito preocupados de estarmos seguindo contra a maré. Eu não me preocupo, porque o espírito que está em nós é de Josué e Caleb. É um espírito de fé, não de obras, não de mérito, não de achar que nós podemos, mas de crer que é tudo pela obra consumada lá do Calvário. Então eu não tenho problema de ser diferente, de estar andando contra a maré dos demais crentes, ok? Agora, olha o que Deus diz a respeito de Caleb, Números 14, 24. Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, em outras palavras, tem outra versão que diz, houve nele um espírito diferente, e perseverou em seguir-me, eu farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. O que havia diferente em Caleb? Ele era melhor do que os outros? Não. Ele era mais justo do que os outros? Não. Por que que Deus deixou ele entrar na posse da herança? Porque havia um espírito diferente nele. Que espírito que havia em Caleb? Espírito de fé. Que o Senhor possa dizer a respeito dessa igreja lá no céu, na sua glória. Essa igreja tem um espírito diferente. Ah, esses têm outro espírito. Por isso eles vão entrar na posse da herança que eu tenho para eles. Que o Espírito do Senhor olhe para você hoje e diga: você tem um espírito diferente. Você tem um espírito de fé. Porque somente esses recebem herança. É preciso liberar esse espírito de fé. Essa fé atrai a atenção de Deus. Muitos querem atrair a atenção de Deus com lágrimas. Chorar é importante, tá bom? Não estou dizendo que não é. Você quer chorar? Chore muito. Quer clamar por socorro? Clame. Tudo isso é bom e é saudável. Mas alguns acreditam que tem algum mérito nisso. Acreditam que por causa disso estão mostrando que são mais humildes, ou mais quebrantados, ou mais necessitados. Tudo isso você pode falar para o Senhor. No entanto, o que vai mover os céus é a fé. É a fé. Pastor, chorar é incredulidade? Não. Choro é dor. E quando está doendo, é bom que chore. Muito ruim, quando dói, e a mãe fala, se chorar, apanha. É terrível isso. Ai, ai, ai. Aí ele fica engolindo o choro. Não, já passou por isso alguma vez? Deus não é assim. Você quer chorar? Pode chorar à vontade. Você quer gritar? Pode gritar à vontade. É por isso que os salmos estão escritos. Porque há liberdade de expressar o seu coração. Mas no final das contas, o que vai contar é, tem fé. Existe fé, há um espírito de fé. Porque é isso que vai mover os céus. Pastor, e como é que eu posso demonstrar esse espírito de fé? Volta lá para 2 Coríntios 4, verso 13. Vamos ler de novo o que Paulo diz. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé... Como está escrito, como é que o espírito da fé se manifesta? Eu cri, por isso é que falei. Paulo diz, também nós cremos, por isso também. Então vou te contar, a coisa é muito mais simples do que você imagina. Você sabe como é que você exercita a fé? Crendo e falando. Crendo e falando. Se você quiser trocar falando por confessando, pode? Crendo e confessando. Se quiser trocar confessando por declarando, pode também, crendo e declarando. A expressão bíblica, eu crie, por isso falei. Você fala aquilo que você crê. A maneira bíblica de liberar fé é declarando o que você crê. E essa é a razão pela qual você pode desfrutar de todas as bênçãos do Senhor. Não é verdade? Presta atenção, eu quando acordo de manhã, eu faço questão de liberar a palavra. Esse é o dia que o Senhor fez, vai ser um dia abençoado. Todo domingo que vem para cá é abençoado, porque eu saio da minha casa e eu libero. Esse culto vai ser abençoado hoje. Pessoas vão ouvir de Deus hoje. Eu vou falar, mas o Espírito Santo vai falar no coração deles. E acaba, sabe o que acontece? Acontece. Porque eu creio e falo. Não falo baixinho, falo alto. É preciso falar. Muitos querem crer em silêncio, mas preste atenção. Paulo está dizendo, não existe esse negócio de fé em silêncio. Quem crê, fala. Quem crê, fala para o filho, você vai ser homem de Deus. Muitos, essa semana um irmão, muito angustiado, veio me procurar, isso tem acontecido já algumas vezes, que a filha dele resolveu assumir o lesbianismo. Menina criada, né, desde o berço. E ele estava inconsolável, o semblante dele é como se tivesse morrido alguém. Eu falei, para de acreditar que esse espírito é maior, não é. Para de acreditar que isso é algo sem retorno, que não tem mais jeito, está condenado, não é. Eu falei, você precisa ter um espírito de fé, simples, como pastor? Fala para mim, o que você quer ver na sua filha? Não, minha filha é mulher de Deus. E ele ainda falou, domingo você falou que os nossos filhos são rebentos da oliveira. Eu falei, fala isso todos os dias. Minha filha é rebento da oliveira ao redor da minha mesa, ela é ungida. Fala para sua filha. Fala, eu sei que você está vivendo dessa maneira, eu sei que você acha que é assim, mas eu vou dizer para você, você é de Deus. Certa vez, sabe, um irmão hoje que é líder, ele é líder de um grande ministério em presídios nos Estados Unidos. Ele trabalha só com presidiários, só com presidiários, e ele conta o testemunho dele de como ele se converteu. Ele foi criado na igreja, mas desviou sim, para valer, e ele foi usar droga, depois virou traficante, virou ladrão para poder manter o vício, depois virou traficante de droga. Por fim, a coisa ficou tão séria que ele estava para morrer. Mas ele sempre ia na casa da mãe. A mãe, mulher cheia do Espírito, ela dizia para ele, você é de Deus, você é servo de Deus. Aí ele conta que um dia ele estava sendo perseguido, ele sabia que ia ser morto pela polícia, e ele chegou na casa da mãe. A mãe falou para ele, Deus falou comigo, dá o seu nome, você está com cabelo comprido, seu nome agora vai ser Elias. Ele falou, meu nome não é Elias. Ele falou, mas agora é, porque você vai ser profeta de Deus. Ele estava na beira da morte, drogado, sem aquela barbona, cabelão, e acabou que, quando ele estava para ser preso, morto, não foi morto, foi preso, e acabou que na cadeia ele se converteu. Resumindo a história, não vou entrar em detalhes, e se tornou hoje, eu acho que o maior ministério em presídio nos Estados Unidos, só pregando presidiário. E ele disse, sabe por quê que eu me converti? Porque na hora da morte, que eu vi a arma apontada para mim, eu falei, Deus, se é verdade o que minha mãe diz, que eu sou Elias, então me salva agora. Ele disse, naquela hora ele foi salvo, sem motivo, não quiseram matá-lo, prenderam, e ele se converteu. Deus disse para ele, sua mãe falou, é porque é. Presta atenção. Agora, quanto tempo que a mãe dele falou para ele que ele era homem de Deus? Anos, anos. Anos, muitos anos, 15 anos falando, você é de Deus, você é de Deus, mas ela não retrocedeu, ela creu e falou, mas muitos de nós cremos e desistimos de falar, cremos e paramos de falar, não pare, continue falando, vão dizer que você é louco, vão dizer que você está falando nonsense, absurdo, será que você não está vendo o que está diante de você? Você vai dizer, eu estou vendo o fato muda, mas eu fico com a verdade é aquilo que a palavra de Deus diz, a verdade você não vê, e a verdade transforma os fatos. Nós somos o povo que tem esse espírito de fé, só nós podemos ser esse povo do espírito de fé, porque o espírito da fé é o próprio Espírito Santo que foi colocado dentro de você, você já tem. Como é que você foi salvo? Pega aí a sua Bíblia, abre lá em Romanos capítulo 10, verso 9, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, com a tua boca fizeres o quê, meus irmãos? E em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás o quê? Salvo, eternamente, sem retorno, sem volta, não pode mais ser desfeito, é a maior bênção de todas. É a bênção mais extraordinária que alguém pode ter, ser livrado da ira de Deus. A ira de Deus virá um dia sobre esse mundo, mas você foi livrado dela. Agora você está debaixo do favor desse Deus. Como aconteceu isso? Só porque você confessou com a boca e creu com o... Não é assim que está no verso 10? Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se... Com o coração se crê, com a boca se... É preciso fazer as duas coisas. Paulo diz, eu criei, por isso falei. Eu criei, por isso confessei. Tem tantas coisas na Bíblia que acontecem pela boca. Quando você fala, as coisas de Deus são recebidas assim. Lá no Salmo 91, tem algo interessante. Lá diz o seguinte, por que disseste? Olha lá no Salmo 91, olha o que diz. Verso 9. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua... Como é que você faz do Altíssimo a tua morada? Pois de... Quando você diz, você faz. Sabe quando é que você faz de Deus o seu abrigo? É quando você diz, o Senhor é o meu abrigo. Aí o texto diz, olha, porque você disse... Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à sua casa, anjos vão receber ordem a seu respeito, vai pisar na cabeça do diabo. Olha, tanta coisa vai acontecer só porque você disse, creu e disse. Lá em Efésios capítulo 5, verso 19 e 20, Efésios 5, 19 e 20, diz o quê? Vamos ler o verso 18, diz assim, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do... Como é que você se enche do Espírito? Verso 19, como é que se enche? Falando entre... É falando. Como é que o crente é cheio do Espírito? Por que que alguns crentes não são cheios do Espírito? Porque a boca dele está cheia de teia de aranha, ele não fala. Não fala. Ele tem ocasião para falar, mas não fala. Ele fica em silêncio. Ele não quer incomodar ninguém. O mundo fala palavrão o tempo inteiro. Eu ouço palavrão no trânsito. Eu ouço palavrão na televisão. Eu ouço palavrão toda banda. Mas os crentes às vezes têm vergonha de falar palavras do céu. Entende? Mas tem que falar. Então veja bem, você é cheio do Espírito? Falando. Você é guardado por Deus? Falando. E você também é salvo? Falando. Ninguém é salvo em silêncio, por isso eu mando confessar, repita comigo, fala, você tem que dizer, mas é claro que não basta falar, precisa de crer. Paulo diz o quê? Com o coração se crê e com a boca se confessa. Agora preste atenção, vou te falar algo muito importante aqui. A maior bênção que existe é a salvação, quantos concordam comigo? Se a maior bênção é recebida crendo e falando, como é que as outras bênçãos menores serão recebidas? Crendo e falando, do mesmo jeito, assim como você foi salvo, você vai receber todas as outras bênçãos, assim como você recebeu a Cristo, você vai andar nele agora, crendo e falando, crendo e falando. Pegue só, vamos ler lá em Marcos capítulo 11, verso 12, a Bíblia fala que Jesus um dia teve fome, porque ele era plenamente Deus e plenamente homem. Teve fome, procurou um figo para comer, uma figueira. Olha o que diz. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Presta atenção, ele viu uma figueira com folhas. Aproximando-se dela, não achou nada, senão folhas. Porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus, nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. Eu, o teu Criador, vim aqui para comer um fruto e você me negou. Nunca mais nasça nada de você. Mas aí tem aquele pessoal que lê, sabe que tem um pessoal que se... É impressionante, eles escrevem livros para crente para destruir a fé dos crentes. São os teólogos liberais. E um deles uma vez escreveu: olha aqui, Jesus é injusto. Está escrito que não era tempo de figo. Como é que ele amaldiçoa a figueira que não tem figo? Ora, não é tempo de figo. Essa é uma questão importante. Esse pessoal quer explicar a Bíblia a partir do seu ponto de vista natural, por isso mesmo, tolo. Dizem que, certa vez, numa sala de aula, o professor, querendo falar para os alunos, né, que não tem milagre nenhum na Bíblia, aí ele falou: você sabe aquela história de que Moisés atravessou o mar? Pois você sabe qual a profundidade do mar ali onde ele atravessou? Era 40 centímetros. Passou um vento e afastou a água, eles atravessaram. Isso acontece até hoje, falou o professor. Aí um menino crente levantou e falou: professor, agora eu estou vendo um milagre maior ainda, porque Deus afogou o exército faraó inteiro em 40 centímetros de água. É duro. É mais ou menos isso que alguns querem falar disso aqui. Deixa eu falar um pouquinho a respeito de figueiras em Israel. Por isso que é importante você ir a Israel. Eu acho que é importante. Eu vou a Israel quase todo ano. Gosto de Israel, sou abençoado cada vez que eu for. O ano que vem eu vou de novo. Ano que vem vai ser grupo Pastora Márcia e Pastora Luísa. Ela é que vai ser a condutora do grupo. Eu vou para auxiliar. Só para fazer um apelozinho no final, alguma coisa. Inclusive, vamos ter também ilhas gregas no final. Então vai ser Israel mais um cruzeiro pelas ilhas gregas. Mas é ilhas gregas bíblicas. A gente vai para Corinto, a gente vai para Pátimos, vai para Éfeso, vai para Creta, e cada lugar desse vai ter uma ministração também, para casais. Aproveita que o dólar está caindo. Olha para cá. Eu vou sempre a Israel. E tem um lugar que a gente vai em Israel, muito legal, no norte de Israel, na nascente do Rio Jordão, chama Banias, onde ficava a Cesareia de Filipe. Lá é cheio de figueiras. Cheio de figueiras. E uma coisa que todas as vezes que eu vou lá, eu faço questão de explicar para os irmãos que vão, é isso. Lá pelo mês de novembro, dezembro, as figueiras perdem as folhas. Porque é inverno em Israel. As figueiras perdem as folhas. Mas no começo da primavera, mais ou menos lá para, começo não, lá para abril, as folhas voltam, e ela fica verde novamente. Só que, quando as folhas voltam, também nascem os primeiros figos. Ainda não é o tempo dos figos. Porque os judeus e os árabes, eles sabem disso. Quando as folhas voltam, você pode contar 6 semanas, e você vai ter figo maduro para comer. 6 semanas depois. Só que quando as folhas brotam, também brotam alguns figos, que nós chamaríamos aqui em Goiás de figo temporão. Esses figos temporões são... Temporões? Temporãos? Esses figos, eles são o sinal de que 6 semanas depois vai ter um pé carregado de figo. Quando não tem o figo temporão, eles sabem que não vai acontecer nada daí a 6 semanas. Então, quando Jesus vê a figueira verde, ele sabe que ainda não é o tempo da colheita, mas ele sabe que tem figos temporãos. Então, ele foi até a figueira procurando esse figo, mas chegando lá, não encontrou. Entendeu por que o texto diz que não era a época ainda? Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Mas tem uma razão também espiritual pela qual o Senhor amaldiçoou essa figueira. Tem um princípio hermenêutico que eu sempre menciono para os irmãos, chamado de lei da primeira menção. Vocês me ouviram falando disso alguma vez? Qual é a primeira menção de folhas de figueira na Bíblia? Quem se lembra? Depois que Adão pecou, ele fez o quê? Cintas. Ele tentou fazer para si uma roupa. De quê? Folhas de figueira, porque folhas de figueira são folhas grandes. São folhas bem grandes. Ele tentou fazer roupa de folhas de figueira. O que, que simboliza essas roupas feitas de folha de figueira? Simboliza o homem, pelo seu esforço próprio, tentando se apresentar diante de Deus. Significa o homem, pelas suas obras, tentando cobrir o seu pecado, sem precisar do sangue. Portanto, então, essas folhas de figueira simbolizam o que eu preguei semana passada: justiça própria. Sabe o que Jesus amaldiçoou naquele dia? Ele amaldiçoou a justiça própria. Qualquer um que resolve entrar pelo caminho da justiça própria está entrando em terreno amaldiçoado. Não entra por ele. Não entra por ele. Por isso a figueira foi amaldiçoada. Como estão compreendendo agora? Bom, mas não é isso que eu quero falar, mas tudo isso é motivo da gente aprender também. Vai para o verso 20. Marcos 11:20. Passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Ou seja, no outro dia. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: Tende fé em Deus. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser, se alguém fizer o quê, meus irmãos? Olha o Senhor de novo espalhando o mesmo princípio. Tenha fé, tende fé, porque se alguém disser, então, eu crie, por isso eu falo, eu digo, eu confesso, eu declaro. É Jesus que está dizendo. E se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Assim vai acontecer com ele. Então, o Senhor está falando o seguinte: sempre vai ter montes diante de você. O que são os montes? São obstáculos, dificuldades. Pode ser uma enfermidade, pode ser uma dificuldade financeira, pode ser um problema familiar, conjugal, com os filhos, pode ser uma ação de demônios. Mas o Senhor disse o quê? Você pode falar. A Bíblia fala, se você observar bem no texto, olha o que Jesus diz no verso 14. Ele falou com quem? Então Jesus lhe disse. Com quem que ele falou aqui, meus irmãos? Foi com os discípulos? Não, ele falou com quem? Com a figueira. É maravilhoso ver Jesus falando com árvores, não é maravilhoso isso? Talvez algum fariseu dissesse: esse sujeito tem problema, ele está falando com a árvore. Jesus estava falando com a árvore. Ele falou para a árvore, e o texto diz, olha o que o texto diz: e os seus discípulos fizeram o quê? Então não foi baixinho, ele não falou: ninguém vai, não vai mais nascer, não é nada de você. Não, ele falou alto. Os discípulos ouviram ele conversando com a figueira. Muito receio que os irmãos têm é de conversar com a árvore, não é verdade? Ah, pastor, eu vou falar aqui, vão pensar que eu estou com problema, falar que eu sou um crente fanático. Não, Jesus conversou com a figueira. Você pode conversar também com a doença, com o tumor, você pode conversar com o demônio e falar: você vai sair da minha frente. Você pode amaldiçoar a doença. Ele não amaldiçoou a figueira, amaldiçoou a doença. Eu falo com o meu joelho, recentemente estou falando com o meu joelho, porque eu resolvi correr, eu estou correndo todos os dias. Mas de uns dias para cá, apareceu uma dorzinha no meu joelho, e eu sei que isso é o diabo querendo me entristecer. Então eu falo com o meu joelho, digo para ele todo dia uma série de verdades espirituais que ele precisa ouvir, que ele precisa saber, e uma delas é: você é saudável, miserável, você é saudável, você vai correr até o dia que eu partir. Então já decidi que eu vou partir andando. Alguém fala: ah, mas presta atenção, você não fala para os outros, se outros estão ouvindo, azar é deles. Aí você fala para a circunstância, você fala para o problema, entende? Mas você fala o que você crê, fala ordenando também. Jesus disse: ordena para o monte, fala para o monte. Veja, eu não estou falando nada novo para você, você já ouviu falar isso aqui tantas vezes, em tantas pregações, você já leu isso em tantos livros, não há nada novo, mas nós temos que ser lembrados frequentemente, lembrados do poder dessa palavra. Quantos dizem amém sobre isso? Mas há uma questão aqui envolvida. Você começa a falar e crer e falar. Você está crendo e falando. Mas aí aparece um irmão que fala o que para você? É muito comum isso. Olha, irmão, crer e falar não é suficiente, não. Você tem também que ter uma obra condizente. Já ouviu isso? Quem já ouviu isso, honestamente? É o diabo, é o diabo. Usando às vezes o irmão, tadinho, ele nem sabe. Não basta crer e falar. Você precisa ter uma obra condizente. E aí, são muitos argumentos. Eu preciso falar disso porque isso é o que gera mais escândalo no meio dos crentes. É o que gera mais problema. E aí as pessoas gostam muito de usar Tiago 2. E diz o quê? A fé sem obras é morta. A pessoa diz, ó, você diz que crê, mas a sua fé não tem obras. Como é que você pode crer? E por que que eles dizem isso? Por duas razões. Primeiro, eles dizem isso porque o seu comportamento não é muito bom, não é verdade? Você diz que crê, mas você não é uma mulher exemplar. Ah, pastor, minha mulher tem tanto problema, ela faz isso, ela deixa de fazer aquilo, e ela quer ter fé. Imagina se essa fé funciona. Funciona. Não tem nada a ver com o seu mérito, é o mérito de Cristo. Não tem nada a ver com a sua justiça, é a justiça de Cristo. É por isso que alguns crentes ficam chocados quando eles veem gente que eles acham que nem merecem tanto, recebendo a bênção de Deus, enquanto eles próprios não recebem. Por que que não recebem? Porque estão confiados na justiça própria. Então muitos querem dizer isso. Ah, você não tem santidade o suficiente. Agora, é claro que Deus não gosta do pecado. É claro que o pecado traz problema. Mas preste atenção. Jesus não diz, olha, se você crê e falar com a montanha e tiver um bom comportamento ou fizer alguma coisa, ele não disse isso. Ele disse apenas, se você crê e falar, vai acontecer o que você está dizendo. Crê e falar. Persevera em crer e falar. O outro motivo pelo qual ele diz é o seguinte, pastor, eu não tenho que ter um comportamento de fé coerente com o que eu creio. Isso é verdade. Mas muitos confundem isso com obra da carne. Vou te explicar como. Por exemplo, se eu estou orando para ter um carro, é justo eu já ir entrar numa autoescola para aprender a dirigir? Sim ou não? Sim. Mas se você, além de crer e confessar, resolve comprar o carro sem ter dinheiro, isso é o quê? Isso é obra da carne. É você tentando fazer acontecer o que tá, você está crendo. Você diz que isso é fé, não é. Isso é obra sua. Se, você tem que entender que você vai crer e confessar, e Deus vai te dar o carro. Deus não manda ninguém comprar sem ter dinheiro, para ficar devendo depois. Então tem muito irmão que faz isso e se estrumbica. Depois não consegue pagar o carro. E aí alguém fala, ah, mas ele creu, eu vi ele confessando. Ele teve tanta fé que ele foi até lá e comprou sem ter dinheiro. Isso não é fé. Não é a fé que está ensinada no Novo Testamento. O Novo Testamento é, creia e fale. Eu criei por isso, falei. Lá não diz, creia, fale e faça alguma coisa. Diz isso? Quando Deus criou todas as coisas, ele criou como? Pela? Deus não falou e depois foi fazer alguma coisa. Deus não disse, haja luz, e depois ele foi lá criar alguma coisa, fazer. Não, ele apenas disse. A nossa fé é a fé do tipo de Deus. Entende? Não, não é que Deus precisa de crer, não me entenda mal. É do tipo de Deus porque mostra a maneira como Deus faz as coisas. Deus fala. E aí, se você é filho desse Deus que fala, o que você tem que fazer também? Falar! Não somos filhos de Deus? Quantos são filhos de Deus? Como é que o seu pai faz as coisas? Como é que você vai fazer também? Crendo e falando, crendo e falando. Mas muitos acrescentam. Ah, eu tenho diabetes. Tomo insulina todo dia. Eu creio e falo, pastor, mas eu penso que eu também tenho que parar de tomar insulina. Vai morrer, miserável. Porque não é essa, não é isso que o Novo Testamento diz. Ah, eu conheço gente que fez isso e foi curado. Eu conheço vários que morreram. Ou que voltaram a tomar insulina e ficaram cheios depois de incredulidade. Não creem na simplicidade do Evangelho mais. Por quê? Porque resolveram acrescentar alguma coisa que não está escrito. Eu creio e falo, eu creio e falo. Até que vai chegar um dia que eu vou no médico e vai dizer, por que você está tomando insulina? Você não precisa tomar. Você é normal. Ele fala, não, eu tenho diabetes. Não, você não tem nada. Isso é a cura de Deus. Não foi obra sua. Foi obra exclusiva dele. Quantos estão me entendendo nessa manhã? Os irmãos estão me compreendendo mesmo? Mas muita gente vai te dizer que é preciso ter obras, baseado lá em Tiago. Vamos ler lá em Tiago, porque isso é tão usado que precisa ser lido. Tiago 2, verso 20. Olha o que Tiago diz. Ele diz o seguinte, queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Aí Tiago diz, não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaac? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Muito bem. O que Tiago está falando aqui? Esse é um dos textos mais judiados da Bíblia. As pessoas falam o que quer baseado nesse texto. Então, o que é mais comum? Elas dizerem o seguinte: olha, esse negócio de justificação pela fé, isso é balela. Paulo falou isso aí, mas não é bem assim não. Você é justificado por obras. Então, muitos dizem isso. Então, eles dizem o seguinte: você agora crê em Jesus, então agora você tem que cumprir os mandamentos da lei, para você ser justo. E Tiago dá dois exemplos, mas os exemplos que Tiago dá não são bons exemplos para quem quer guardar a lei. Primeiro exemplo, de Abraão oferecendo Isaac. Veja, alguém matando o próprio filho no altar é contra a lei. Está fora da lei. Raabe é o segundo exemplo. A Bíblia fala que ela recebeu os espias. E para salvar os espias ela fez o quê? Mentiu. Mentira também está contra a lei. Então veja, tanto Abraão quanto Raabe estavam sendo justificados por uma obra que não é da lei. Não é da lei. Agora, Abraão foi justificado pela fé no capítulo 15 de Gênesis. Você conhece a história. Deus mostrou para ele as estrelas e falou: assim será a sua descendência. E o texto diz, Gênesis 15, 6, é um versículo importante que Paulo usa ele para basear todo o Novo Testamento. Paulo diz, o texto diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça. Abraão foi justificado quando não tinha filho nenhum. Vários anos depois, alguns mestres dizem, dependendo da idade de Isaac, 20 anos depois, Deus manda Abraão oferecer Isaac. Quando Abraão vai oferecer Isaac, preste atenção, Abraão já era justo. Mas o que significou o ato dele oferecer Isaac? Significou que ele estava mostrando para todos, para todo mundo espiritual, o que ele já era. Entendeu o que eu estou dizendo? Então existem dois tipos de justiça, uma diante de Deus e outra aos olhos dos homens. Tiago está falando da justiça aos olhos dos homens. Então, primeiro você é justificado diante de Deus. Essa justiça que você recebe diante de Deus, ela é tão poderosa que mais cedo ou mais tarde ela vai se manifestar no seu comportamento prático. Quantos creem no que eu estou dizendo? Esse é o ensino do Novo Testamento. Agora, nós precisamos de crer que não é pelo nosso mérito. Deixa eu encerrar falando para você três coisinhas ainda. Três princípios simples que às vezes impedem você de ter fé. Se você quer liberar fé e permanecer na posição, lembra disso. Eu criei, por isso falei. Creia e confesse. Confesse a palavra. É interessante como os irmãos se esquecem rápido disso. Já tentei ensinar muitas vezes, já fiz confissão por escrito, já fiquei repetindo na cabeça das pessoas. Muitos não entendem, não compreendem que essa é a maneira do Novo Testamento. Você precisa de crer e falar. Mas por que alguns não persistem? Primeiro, tem uma imagem errada de Deus. Uma imagem errada de Deus é um problema. Eu mencionei aqui hoje como os pais são importantes, por quê? Porque eles podem nos ajudar a ter uma imagem correta de um Deus amoroso. A Bíblia não diz que Deus é julgamento, mas diz que Deus é amor. Se você não crê que Ele é amor, você vai ficar com muita dúvida se você deve orar ou não para Ele. Lá em Mateus capítulo 7, verso 11, Jesus primeiro diz: qual que é o pai que, se o filho lhe pedir peixe, vai dar para ele uma cobra? Se pedir pão, vai dar para ele uma pedra? Aí ele conclui dizendo: ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celeste vai dar coisas boas para aquele que pedir. Se você consegue ser bom com seu filho, Jesus está dizendo, muito mais Deus vai ser bom com você. Então é preciso rejeitar toda mentira do diabo. O diabo quer o tempo inteiro passar uma imagem de um Deus que está te privando de algo.
de um Deus que está te vigiando porque Ele quer te castigar. Está só esperando uma chance para te mandar uma praga na testa. Você fica o tempo inteiro assustado porque sua imagem de Deus é de um Deus julgador. Mas pastor, está assim no Velho Testamento. Presta atenção, é verdade que no Velho Testamento, de vez em quando, Deus exercia justiça. Mas não é esse o coração dele. No Salmo 103, é um salmo maravilhoso. Né? O Salmo 103 fala muitas coisas a respeito do Senhor, mas olha o verso 8, o que que diz? O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e muito, muito benigno, não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Você hoje está debaixo da misericórdia e do favor de Deus. Então, a sua percepção de Deus vai determinar a qualidade do seu relacionamento. É a sua percepção, a maneira como você vê, determina como é que você vai receber. O que impede muitos de ter fé é porque tem uma imagem muito ruim de Deus. É preciso conhecer o Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer. Não conhecer baseado, preste atenção, em ensinos humanos simplesmente. Não conhecer baseado na lei, não. Conhecê-lo como está revelado na palavra que se fez gente, Jesus de Nazaré. Ele veio para revelar o Pai. O que Jesus fez, o que Jesus é exatamente o que Deus Pai é. Tendo Deus outrora falado de muitas maneiras, de muitas formas, diz Hebreus 1:3, agora Ele nos fala por meio do Filho, que é a exata expressão do seu ser. Jesus é a exata expressão de Deus. Em todo lugar, doença é contagiante, menos com Jesus. Com Jesus a cura é contagiante. Onde Ele encosta é a cura que vai, não é a doença que vem. É graça. Onde Ele estava, a graça se manifestou, porque a lei foi dada, mas a graça veio. Por que que ela veio? Porque é uma pessoa. Segunda coisa, além de você estar associado com a primeira, mas é muito importante você entender, a fé atua pelo amor. Gálatas 5, verso 6. Eu falei isso para você alguns domingos atrás. Isso é algo que o Espírito Santo me trouxe clareza nesses dias. Gálatas 5, 6. Projeta por gentileza. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. O que que tem valor em Cristo? A fé que atua pelo... Aí alguns pensam, a fé que atua pelo amor é isso, pastor. Eu preciso de crer e eu tenho que amar as pessoas. Muito bem, essa é uma interpretação, mas ela é consequência, ela não é a origem. Porque João diz o quê? Nisso consiste o amor, não em que você amou a Deus, mas que Deus nos amou e enviou seu próprio Filho morrer na cruz por nós. Então você só vai entender o tanto que você é amado, o dia que você entendeu o tanto que Deus Pai ama Deus Filho, mas mesmo assim achou que valia a pena entregá-lo para ter você para Ele. Esse é o amor de Deus. Portanto, a fé que atua pelo amor é o seguinte: a fé atua quando você sabe que você é amado. Quem não sabe que é amado, quem não entende que é amado, também não tem fé, porque sempre vai vir na mente dele acusações do diabo. Deus não vai te dar isso, você está falando isso aí é bobagem, não vai te dar. Olha para você, está cheio de falha, rapaz, está cheio de erro, você acha que Deus está gostando de você? Não está não, você está muito, olha, a coisa errada demais na sua vida. Talvez o diabo vá usar pessoas para falar para você isso. Ah, eu vejo tanta coisa errada em você, você fica aí confessando assim para baixo, vê lá se a confissão tem valor. Isso é palavra vazia, isso aí é símbolo que retine, e vai te tentar convencer a parar de falar, e vai convencer você como? De que tudo depende do seu mérito, de que tudo depende do quão bom você é, mas tudo depende do quanto você é amado, diz o Novo Testamento. Está me ouvindo? O quanto você é amado? Você ama porque Ele te amou primeiro. Você vai amar à medida que você entende o quanto que você é amado. O seu amor é só uma resposta ao amor dele que você tem experimentado. E aí Paulo diz, quando você medita nesse amor, quando você pensa nesse amor, quando você é incendiado por esse amor, inundado por este amor, a fé atua. Aí você tem fé para pedir coisas para ele, e sabe que ele não vai te dar pedra se você pedir para ele peixe, pão. Quantas vezes já ouvi gente falando isso? Eu era de uma igreja tradicional. E as pessoas diziam: olha, tem muito cuidado quando você estiver pedindo o Espírito Santo, porque eu conheço gente que fala em línguas, mas é do diabo. Quantos já ouviram isso alguma vez? Quer dizer, ele está pedindo o Espírito Santo e Deus manda para ele demônio. Tem sentido isso? Ele pede o Espírito Santo e ganha línguas do diabo. Por que que as pessoas creem dessa maneira? Porque não sabem que são amadas. Não sabem o quanto o Pai tem prazer de dar coisas boas para ela. Deus vai te dar coisas boas e muito mais vai te dar o Espírito Santo. E por último, encerrando nosso tempo nessa manhã, somente aquele que entende que é justo consegue ter fé. Somente aquele que tem... Porque o que acontece? Quando você começa a crer por alguma coisa, qual o primeiro pensamento que vem na sua cabeça? Será que eu mereço receber essa bênção? Será que eu estou em condições de receber essa bênção? É a primeira coisa. O diabo te leva a procurar merecimento em você. Te leva a procurar algum mérito em você. Se você encontrar algum mérito, olha para cá, por favor, presta atenção. Se você encontra algum mérito em você, você não vai receber a bênção. Sabe por quê? Jesus amaldiçoou a folha da figueira. Jesus amaldiçoou justiça própria. Qualquer um que olha para si e fala: não, eu mereço essa bênção. Eu sou dizimista fiel, eu jejuo toda a campanha de jejum, eu lidero célula. Não, eu vou receber. A Bíblia fala que isso é justiça própria. Sai do favor. E Deus não ouve. Quantos estão compreendendo? Mas então você olha para si e fala: não, eu não tenho mérito nenhum. Mas aí, em vez de ter fé, você fala o quê? Nem adianta eu orar, sou errado demais, tem coisa demais errada na minha vida. Esse vai receber de Deus? Também não, porque ele não crê que foi perdoado, que o sangue já lavou todos os seus pecados. Então, qual que é a única possibilidade? Filipenses 3:9, projeta para mim. Paulo fala que no Novo Testamento tem dois tipos de justiça. Quantos tipos, irmãos? Quais são os dois tipos? Paulo diz: e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei. Paulo diz que tem uma justiça, que ele chama de justiça própria. Ela procede do quê? Da obediência aos mandamentos. Você acha que obedeceu, apesar que ninguém cumpre todos os mandamentos, ninguém jamais cumpriu, mas alguns acham que cumprem. Aí Paulo diz: isso é chamado de justiça própria. Esse não recebe nada de Deus. Por isso Paulo fala: eu não tenho essa justiça. Qual que ele tem? A que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na... Por que que essa justiça é baseada na fé? O que que é fé? Hebreus 11, verso 1 diz o quê? Fé é a certeza de coisas que se esperam, é a convicção de fatos que se não... Ou seja, a fé, a definição bíblica de fé é o seguinte: você crê mesmo sem ver. Estou certo? Por que que a justiça do Novo Testamento é uma justiça mediante a fé? Porque é uma justiça que você não vê. Enquanto você tenta ver, não é justiça da fé. Justiça da fé é o seguinte: eu não estou vendo em mim, mas Deus diz que está vendo. Deus diz que olha para mim e vê a justiça de Cristo. Eu, quando eu olho, eu não vejo nada. Quando eu olho, eu não consigo ver nada. Mas Deus diz: quando eu olho para você, eu vejo a justiça de Cristo. Aí você fala: eu vou concordar com ele, eu creio que eu sou justo, porque ele está vendo, é o que interessa. Ele está vendo, eu não estou vendo. Presta atenção, você não vê, você não vai ver nem um dia, até você partir para a glória. Você não vai ver justiça em você, ela vai ser pela fé, do começo até o fim. Quantos querem seguir a justiça da fé? Não precisa de ver, não é por vista. A outra, a justiça própria, ela é por vista. É baseada no que você vê e os outros veem também. E os outros falam: estou vendo, você realmente é bom, hein? Você realmente é maravilhoso. Essa é a justiça própria. A justiça da fé é aquela: eu não estou vendo, minha mulher não vê, meus parentes não veem, meus colegas não veem, eu também, quando olho no espelho, não vejo, mas Deus viu. É um mistério que Deus olhou para a cruz e viu pecado em quem nunca pecou, Jesus. E agora ele olha para você e vê justiça em quem nunca foi justo, por causa do sangue de Jesus.
Aleluia! Esse é o evangelho do Novo Testamento.
Se você não basear sua fé nisso, você não tem fé para receber nada. O diabo te faz calar o tempo inteiro. Mas se você crê e concorda, o que você deve fazer agora? Fazer o quê? Você pode chamar, falar, confessar, declarar, pode dar o nome que você quiser, mas seja audível. Estamos no meio de uma crise? Está tendo desemprego? Creia e fale. Eu vou ter um emprego melhor do que eu tinha. Entende? Você é um empresário? Está passando por dificuldade? O mercado parece estar parado, não tem venda? Fale, fale indo trabalhar, fale no seu trabalho. Essas máquinas vão trabalhar loucamente daqui a uns dias, porque o Senhor vai fazer prosperar. Outros podem não ter, eu vou ter. Fala. Hoje eu vi os irmãos vindo aqui à frente receber oração. Receber oração é bom, tem a sua importância, mas tem algo mais poderoso que receber oração, é crer e falar. Quantos querem fazer isso nessa manhã? Eu creio que essa é a melhor palavra que eu posso falar para os homens. Eu sei que tem mulher que cuida da casa como se fosse homem, mas Deus não criou você para isso, mas Deus criou o homem para isso. Esse peso está sobre você, e às vezes o peso pode ser pesado, mas se você crer, você vai ver a glória de Deus. E você sabe quem é mais calado? Adivinha quem é mais calado? Quem é que não fala nem com a espada enfiando na goela do sujeito? Seu marido. Homem não fala. Minha mulher sabe, ela fala isso para mim de vez em quando. Você não fala. Você precisa falar. Eu ouço a exortação dela. Homens, quanto mais nervoso, mais calado. Mulher, quanto mais nervosa, mais calada ela fica também. Brincadeira. Homem, quanto mais bravo, mais baixo ele fala. Já falei. Mulher, quanto mais brava, como é que ela fala? Já falei. Brincadeira. Deus criou cada um de um jeito. Por que que às vezes vemos mais mulheres fluindo em fé? Porque mulher fala, não está nem aí. Eu quero desafiar você hoje a falar, marido. Mas falar santamente. Falar o que você crê em Deus. E você vai ver em nome do Senhor Jesus. Quantos querem fazer isso em fé? Fique em pé onde você está.
Seja muito mais edificado com as milhares de palavras que temos disponíveis para você. Entre em contato conosco e peça a sua. Entregamos também em sua casa ou trabalho. 3941-8852 e 9621-4531 ou no nosso e-mail ministériodapalavravideira@gmail.com.